Esta semana, os tribunais de justiça de todo o país concentram esforços para dar prioridade aos julgamentos de casos de violência doméstica. É a campanha pela paz em casa. A psicóloga do CEVID, coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná, Maísa Schneider, é nossa convidada para explicar a necessidade desta mobilização. Maísa, como funciona o CEVID? Tem áreas de assistência para a mulher que está nos ouvindo, mas não sabe onde denunciar?
Obrigada pelo convite. Quero agradecer a toda a equipe do CEVID do Tribunal de Justiça. O CEVID é uma coordenadoria que existe em todo o país, responsável pelas políticas públicas, pela estruturação de pessoal e de material de todos os juizados de violência doméstica. E sempre visa o suporte dos juízes e dos auxiliares. Busca sempre a formação continuada e uma articulação entre todos os poderes, formando uma rede de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar, tanto no âmbito federal, quanto estadual e municipal. Então, o CEVID trabalha em rede com os demais órgãos. Esse que é o segredo para apoiar as mulheres que estão nessa situação de violência. O foco principal, como você mesmo falou, é a intensificação dos júris, né? Da maior celeridade aos processos, intensificar nesse período a resolução dos conflitos.
Sobre essa campanha, ela encoraja outras mulheres a fazer denúncias?
Sim, juntamente com essas ações jurídicas, jurisdicionais, nós impetramos também ações de comunicação, de conscientização, de capacitação das pessoas que trabalham para e com as mulheres. Então, intensifica e mostra às mulheres os caminhos que elas podem tomar quando estão passando por essas situações de violência.
É possível precisar o número de ações que a violência doméstica representa hoje no Judiciário Paranaense?
Atualmente, nós temos 378 casos de feminicídio sendo processados no tribunal, não estão encerrados. Não é um número fidedigno, porque o registro desses processos, às vezes, não se dá da melhor maneira, e também a notícia desse processo na delegacia não é a mais correta possível. Mas, ainda assim, é um número que chega próximo à realidade, que nós temos acesso hoje. A mulher pode procurar o auxílio junto à justiça, via delegacia ou Ministério Público e Defensoria Pública, ou até mesmo direto no cartório, para aqueles casos em que ela está em vias de sofrer uma violência maior. Ou seja, ela quer uma proteção imediata sem ter o processo em si. O processo vai ser uma segunda etapa, uma segunda fase. Então, ela busca o que a Lei Maria da Penha trouxe de inovador, que é a medida protetiva. Então, a mulher que se sente ameaçada, ela vai poder procurar esse auxílio imediato, que tem que ser deferido para ela em 48 horas. E é uma coisa muito importante, porque nas estatísticas de feminicídio, somente 3% das mulheres assassinadas tinham medidas protetivas.
E nas últimas semanas, a gente tem presenciado no Estado, em outros estados também, graves casos de violência contra a mulher, não só do feminicídio. E como que essa campanha pela paz em casa ajuda a contribuir para diminuir esses índices?
Mostrando o caminho de ajuda, o caminho que a mulher pode percorrer para se libertar dessa situação de alienação à violência. Esse é o principal foco. É mais do que meramente trazer as medidas judiciais, mas propor tanto para a mulher que está sofrendo a violência, como para a população e para a sociedade que assiste essa violência, uma mudança de pensamento, uma mudança de cultura, uma mudança de atitude, uma mudança de intervenção nesses casos em que você tem conhecimento de uma pessoa em situação de violência. Então, uma relação que é construída nas bases de violência, ela nunca vem de um lado só. A personalidade agressora propõe um lugar para essa mulher tomar para si. Então, o agressor, quando ele vai convidar uma mulher, vai tratar ela para ser a sua companheira futura, ele não está armando algo para ela. Não é uma armadilha onde ele era muito bonzinho no começo e depois se transforma. É um caminho construído. Ele dá esse lugar de objeto para a mulher, mas ela também toma esse objeto para si. Então, a conscientização é que ela saia desse lugar de objeto, dessa alienação de violência, desse modo de amar que não é amor, que é violência, e possa ter uma vida normal, legítima, feliz, sair de um relacionamento patológico.
Mas ainda assim a gente vê alguns casos de mulheres que são desencorajadas a procurar ajuda, né? Muitas vezes elas procuram órgãos públicos para ter essa ajuda e muitas vezes não conseguem.
É um caminho que está sendo percorrido passo a passo. Como eu falei, é serviço de trabalho em rede. Então, a mulher, a primeira ponta que ela busca, normalmente é a delegacia da mulher. A gente tem esse problema que a questão cultural ainda da aceitação da mulher tomar os seus direitos e reclamar os seus direitos está sendo conquistada aos poucos. Então, às vezes, ela pode chegar na delegacia, ela tem que dar várias explicações por que ela está ali, ela já está envergonhada, ela acaba sendo exposta e isso acaba desencorajando, sim. Mas é muito importante ela saber que não é o único caminho, que ela tem vários outros caminhos, até via representação, ou defensoria pública, ministério público.
Quais as orientações para que as mulheres tenham um encaminhamento adequado para sair de uma situação de violência? Pelo lado da psicologia mesmo, para essas mulheres que passam, enfrentam violência, para que a gente rompa esse ciclo?
Ela envolve muito mais do que um conflito normal. Não é como uma pessoa que rouba sua bolsa e você vai processar ela. É a pessoa que você escolheu para viver uma vida inteira, para compartilhar todos os seus dramas, as suas alegrias. Então é uma situação diferente. Por isso é um crime diferente, é uma violência diferente. Eu diria uma violência pior, que é aquela que vem da pessoa que você mais confia. Só que não é o fato de um agressor ter tido uma composição subjetiva que proporcionou ele ser agressor, que permite a ele extrapolar as regras civilizatórias. Ele tem que respeitar o direito dessa mulher e a violência nunca é aceitável. Quando uma mulher se vê nessa posição alienada, numa relação objetal com esse homem, ela tem que, de alguma maneira, sair. Ela começa a acreditar que aquilo é a maneira de amar dele e a maneira de amar dela. O passo para sair disso depende de muitas coisas, principalmente dela, de uma resolução de retomada da sua vida. Mas uma coisa que tem que ficar clara é que, como ela se alienou através do olhar do outro, que é aquele marido, aquele agressor, ela tem que se desalienar através do olhar de um outro também, que é o judiciário, que é o terapeuta, que é o amigo, que é o vizinho. Então, quando a gente pensa na interferência nesse tipo de relação e no medo que as pessoas têm de interferir por parecerem bisbilhoteiras, por parecerem intrometidas, a gente tem que relativizar nesse momento. Não é um crime comum, não é uma relação comum, então não é fácil e não é comum sair dessa relação. E para sair dela, ela precisa de um auxílio externo. Esse auxílio externo pode ser o judiciário, pode ser a delegacia e pode ser uma pessoa próxima. Então, quando a gente pensa em se intrometer nesses casos, a gente tem que pensar de uma forma diferente. Nesses casos das mulheres, então, e com todo esse boom de feminicídios que a gente está vivendo no nosso país, nada mais certo do que essa frase, é a palavra ou a morte. E essa palavra é a sua palavra, sim, no momento que você vê uma violência e você tem que se colocar diante dessa violência. Você não pode fechar os olhos e fazer de conta que não viu. Obviamente, você não vai bater na casa do agressor e falar, escuta, o que vocês estão fazendo aí? Não, não é disso que a gente está falando. A gente tem os meios de denúncia, a gente tem outras maneiras. Mas, às vezes, é uma pessoa próxima, é uma prima, é uma irmã, é uma colega de trabalho, em que você tem que, sim, dar aquela palavra que vai mostrar para ela que ela, existe um outro olhar e uma outra maneira de se pôr numa relação. Ela precisa disso. É isso que vai fazer ela sair e romper esse ciclo de violência. E se ver como uma pessoa e não como um objeto. Então, a gente tem que, sim, ceder a nossa palavra. Independente se a gente vai perder a amiga, independente se a gente vai ser taxado de fofoqueiro, a gente precisa. É uma obrigação moral, não é uma obrigação legal. Não é o Estado que está impondo que você tem que fazer isso ou não. É você que tem que saber o que é certo a fazer. E salvar uma vida sempre é certo. Libertar ela de uma posição de alienação sempre é certo. Independente da consequência. Se você vai ficar sem aquela amiga, pelo menos ela está viva e ela está com a possibilidade de construir uma relação sadia no futuro.
Muito interessante. Maísa, muito obrigada pelas suas considerações e esclarecimentos.
Foi um prazer. Sempre que precisarem, a gente está aqui para divulgar o que a gente pode fazer pelo rompimento do ciclo de violência.
Eu conversei com a Maísa Schneider, que é psicóloga do CEVID, coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná.